Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falar Direito, do programa do Jornal Económico, onde a advocacia e a lei têm a voz principal. Hoje temos connosco o Bruno Melo Alves, que há cerca de 2 meses juntou à Sociedade Melo Alves Advogados, um nome que, como vimos, não lhe é nada estranho. Doutor Bruno, há mais de uma década em grandes sociedades, nomeadamente a VDA, a Miranda, o que é que o leva nesta fase da carreira a escolher um escritório de género boutique? Era uma mudança que tendo em conta as ligações familiares, era óbvia e fazia parte dos seus planos estratégicos?
Mariana, antes de mais, muito obrigado pelo convite e por estar aqui no Falar Direito no Jornal Económico. Para mim é um prazer falar com vocês neste fórum onde se discute temas de direito. Sim, eu de facto há 16 anos que tenho estado em grandes sociedades de advogados, primeiro na Miranda Advogados e antes na Vieira de Almeida. Foi de facto uma experiência para mim muito gratificante. As grandes sociedades têm grandes virtudes. Há de facto também nas grandes sociedades uma forma de exercer o direito que a mim me agradou sempre. A questão é que, e obviamente que também nas grandes sociedades, e designadamente na Miranda e depois na VDA, foi possível também abrir, digamos assim, as portas do meu mundo aos países lusófonos e à Angola em particular, onde também desenvolvi a minha prática com alguma regularidade. Porquê ter mudado nesta fase para uma sociedade mais pequena, ou como agora se costuma dizer, uma boutique legal? Porque, essencialmente, porque eu. Já há algum tempo, como a Mariana sabe, a Melo Alves está no mercado já há mais de 25 anos, exerce a sua atividade predominantemente no, nas áreas de contencioso criminal e controle nacional, e eu achei que estava no momento, nesta altura, de, no fundo, trazer a minha experiência, designadamente internacional, para esta sociedade de matriz familiar. Porquê? Essencialmente porque, na minha opinião, eu entendo que as boutiques legais, designadamente nesta área do direito penal, estão, digamos assim, mais enquadradas no mundo da advocacia, se estiverem, e estarão, poderão aportar mais valor para o cliente, se estiverem em pequenas estruturas, independentes, livres, digamos assim, dos conflitos de interesses que são normais e perfeitamente legítimos das grandes sociedades. E, portanto, eu entendi que era a altura de mudar para uma sociedade com esta tipologia e trazer, obviamente, esta minha experiência de grandes sociedades e, designadamente, no plano internacional.
Até porque muitas vezes há uma questão de alteração da própria estratégia da sociedade, e que tenho sentido que às vezes estes temas ficam um pouco para trás e que faz sentido então abrir um espaço à parte, não é? Para poderem desenvolver o seu trabalho à sua imagem e sem esse problema dos conflitos de interesses que se seguem, não é?
Claro que sim, e digo-lhe também que saí da VDA com um sentimento de grande orgulho por ter estado na VDA. A VDA para mim foi sempre uma casa que me deu tudo, e especialmente na área de contranacional e penal onde eu estava, que é uma área que se desenvolveu bastante nos últimos anos na VDA e da qual eu fiz parte, e obviamente que a mudança para uma sociedade de matriz familiar, o próprio nome indica, não é? Então, ou seja, para mim é natural, não é? Ou seja, mudar para uma sociedade de matriz familiar e tentar desenvolver, no fundo, o projeto à minha imagem, e à imagem das pessoas que agora estão comigo também aqui na Melo Alves. E, portanto, para mim
E
é um percurso natural, sem qualquer tipo de disrupção relativamente àquilo que foi o meu passado.
de facto, esta área do direito criminal e contencioso penal tem aqui ultimamente concorrência cada vez mais forte. Tivemos agora até recentemente aqui no nosso programa seus antigos colegas que também se lançaram num projeto pessoal nesta área. De facto, ou seja, uma curiosidade, uma mera coincidência da aposta nesta área, ou é uma especialização que, de facto, mais tarde ou mais cedo acaba por acontecer?
Eu acho que há um determinado movimento no mercado, que obviamente foi uma coincidência o João Medeiros e o Samuel Fernandes Almeida terem também decidido lançar um projeto próprio com um perfil de boutique no mercado português, também muito virado do lado do João Medeiros, obviamente, para o direito criminal, e de facto do meu lado. Eu acho que as boutiques nesta área são, de facto, uma tendência de mercado que se está a intensificar. Porque, na minha perspectiva, as boutiques que se centram no contencioso criminal servem um pouco melhor, digamos assim, os clientes individuais, essencialmente, mas também as pessoas coletivas, que passam, no fundo, a estar muito no centro da atividade da própria boutique, e não como nas grandes sociedades, em que o departamento, enfim, penal é um departamento, obviamente, importante, mas não acaba por não ser o core das grandes sociedades. O core das grandes sociedades, cada vez mais, é o M&A, o bancário, o transacional. O que é perfeitamente legítimo e perfeitamente, eu diria até racional, mas o contencioso parece-me que está mais centrado e vai estar cada vez mais centrado em pequenas boutiques que aportem valor para os seus clientes.
Exato, quando mencionava a questão da mudança de estratégia, também era exatamente nesse âmbito. Entrando aqui um pouco no backstage, digamos assim, quais as principais diferenças que tem notado em termos do trabalho desenvolvido, ou seja, family office versus uma grande firma?
Eu creio que, no meu caso pessoal, como eu, enfim, trouxe alguma experiência internacional para a sociedade, eu continuo a trabalhar com muitos clientes com matriz internacional, matriz de multinacional, digamos assim. E esses clientes, que muitos deles têm presença em África, em particular em Angola, e para mim, até agora tem sido uma mudança bastante suave, digamos assim, porque eu continuo a fazer aquilo que fazia na Vieira da Almeida, mas de uma forma um bocadinho, se calhar, mais focada. E digo-lhe também, com toda a franqueza, que os próprios clientes e as próprias multinacionais cada vez mais procuram para as nossas áreas de compliance e de corrupção, compliance, anti-branqueamento, investigações internas, cada vez mais procuram também pequenas boutiques altamente especializadas nestas áreas e que possam lá estar acrescentar o tal valor acrescentado que muitas vezes, por várias razões, não aparece nas grandes sociedades. E, portanto, tem sido, digamos assim, uma mudança bastante suave. Até porque estamos neste momento a implementar o nosso projeto em Angola, mas já com muito trabalho em Angola e com projetos bastante interessantes em Angola também.
Lançamos esse mote aqui para fazer um curto intervalo, tomamos já de seguida. Começamos a emissão com a presença de Bruno Melo Alves, que entrou na Melo Alves com uma meta, o internacional, nomeadamente Angola, e é sobre Angola que falamos ao longo dos próximos minutos. Bruno, a aposta noutras geografias é um dos principais planos da Melo Alves Advogado. Falemos da vossa prioridade, que é Angola. Como é que surgiu esta necessidade de investir além fronteiras, nomeadamente nos países lusófonos?
Angola, para mim, e deixe-me dizer também, é antes de qualquer desígnio de negócio, para mim a Melo Alves tem, e em particular eu, tenho uma ligação emocional muito grande à Angola. Eu há 16 anos que vou para Angola em trabalho e gosto genuinamente de estar em Angola, de trabalhar em Angola, de trabalhar com colegas angolanos e acho que é um povo extraordinário. E isso é o primeiro mote para que as coisas corram bem. Ou seja, eu tenho muitos amigos em Angola, muitas amizades que fiz ao longo destes 16 anos, Este é o primeiro vetor da nossa presença em Angola, é gostarmos de estar em Angola, gostarmos de contribuir para o desenvolvimento de Angola e gostarmos de aprender com os nossos colegas angolanos. E obviamente que esta necessidade surge com a minha vinda para a Melo Alves, há cerca de 2 meses, em que, obviamente, através do trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos 16 anos, foi possível trazer também alguns assuntos e algumas matérias que necessitavam obviamente, de uma intervenção e de um apoio na jurisdição angolana, designadamente nas áreas de investigação interna, investigações internas, nas áreas de compliance, anticorrupção e antibranqueamento de capitais, que são áreas cada vez mais fortes e em que as grandes empresas a operar em Angola têm necessidade de acompanhamento, designadamente as multinacionais, que pela sua natureza e pelo facto de estarem noutras jurisdições que também são muito reguladas nessas matérias, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, necessitam de também, naturalmente, de um apoio muito intenso nestas áreas em Angola. E, portanto, basicamente é esta a necessidade. A matriz da Melo Alves mantém-se, de boutique, nestas áreas do direito criminal, compliance, investigações internas, mas depois, obviamente, indo para Angola, levamos esta matriz também, juntamente, obviamente, com o nosso parceiro local.
Mais uma vez aqui a família e a história a ter um peso. E neste âmbito também, do setor que mencionava, que surge este acordo com a Eclay, temos aqui uma novidade também para partilhar com os nossos ouvintes. Há aqui uma nova parceria em jogo. Quando é que foi assinado? Em que consiste? E é tam pergunto também se é a vossa primeira internacional assim com mais pujança.
A Melo Alves assinou um acordo de parceria com Edson Calei Advogados, a Eclay, há cerca de 2 semanas, em Angola, numa semana em que eu tive que me deslocar à Angola também em trabalho, e foi possível estabelecer esta parceria com Edson Calei. Obviamente que o Edson Calei, que é, digamos assim, o managing partner da Sociedade de Advogados Angolana, é uma pessoa que eu conheço há mais de 16 anos também, em Angola. Tenho acompanhado o seu percurso profissional há bastante tempo e com muito interesse, e tem neste momento uma sociedade de advogados bastante robusta em Angola, que trabalha nos setores mineiros, no setor petrolífero, no setor industrial, no setor bancário, e que obviamente será um apoio, eu diria, crítico para a nossa operação em Angola, e por isso é que nós decidimos avançar com esta parceria, que permitirá aos nossos clientes portugueses ou estrangeiros que tenham operação em Angola ter também um apoio local essencial para as operações dos nossos clientes em Angola. Como eu disse, nesta fase do nosso projeto, estamos a apostar mais No, em áreas de compliance, anticorrupção, compliance, antibranqueamento e investigações internas, por exemplo, fraudes internas dentro das empresas, que muitas vezes acontecem, não só em Angola, como em todo o lado, e que nós, no fundo, temos também em Angola apostado nesta área. Também, a par disto, formalizámos dentro da Melo Alves uma outra desk, que é a China Desk, e a China Desk, como é óbvio, terá também uma importante interconexão com a jurisdição angolana, não é? Porque, como é sabido, a China tem importantes investimentos em Angola, e obviamente através da China Desk e através do nosso colega Jorge Chang, que lidera esta área, faremos também a ponte entre os investidores chineses, sejam os que estejam em Portugal, sejam os que estejam noutras jurisdições, para poderem também contar com o apoio da Melo Alves em Angola, em todas as áreas do direito.
China e Angola, então os focos aqui da Mel Alves, curiosamente também duas geografias que têm tido aqui algumas contrariedades a nível económico nos últimos tempos, sobretudo meses. No caso de Angola, inclusive, o FMI reviu em baixa a previsão de crescimento para este ano, bastante significativo, de 3,5 para 0,9. Tem também aqui um novo ministro da Economia, essa mudança relativamente recente. Na sua opinião, a que dossiês é que este novo ministro da Economia devia dar prioridade na gestão desta pasta em Angola? E também qual a sua perspectiva para o desenvolvimento económico angolano?
Seria muito ousado da minha parte dizer o que é que o Sr. Ministro da Economia angolano, novo, devia apostar. Obviamente que não o vou fazer, mas eu diria que posso lhe dar a minha experiência prática, digamos assim, a minha experiência em Angola. Eu nos últimos 6 meses fui 2 vezes a Angola. Fui uma vez em julho e outra vez há cerca de 2 semanas, como lhe disse. Eu acho que mais do que os relatórios das instituições bancárias do FMI ou do Banco Mundial, que obviamente são para mim também um bom indicador, eu devo dizer-lhe que o meu primeiro barómetro do estado da economia angolana são as pessoas com quem eu me relaciono lá. O motorista, as pessoas simples, as empregadas de limpeza, as pessoas, as recepcionistas. E esse é o meu primeiro barómetro. E eu posso lhe dizer que as coisas não estão fáceis em Angola nesta fase. Não estão fáceis para essas pessoas mais simples, mais humildes, que são aquelas que, no fundo, sofrem mais o impacto daquilo que se está a passar em Angola. Eu acho que Angola tem perspectivas, económicas. Angola continua a ser um país, promissor do ponto de vista económico. É importante é que essa economia consiga chegar às pessoas, aos benefícios que eventualmente decorram de um bom ciclo económico, possam chegar às pessoas e às famílias mais humildes. E para mim o barómetro é exatamente esse. Por muito que se fale da economia angolana, aquilo que para mim é importante é que a economia chegue enfim, à população angolana. Não sei se a Mariana tem ideia, mas segundo dados do Banco Mundial, cerca de um terço dos 34 milhões de habitantes em Angola vive com menos de 2 dólares, cerca de 2 dólares por dia, não é? O que corresponde a 11,7 milhões de pessoas, é? Só em 2023. A economia, segundo também o Banco Mundial, a economia angolana não cria empregos suficientes para uma mão de obra jovem e em grande crescimento. Também cada vez mais, com cada vez mais educação, o que também é um dado muito interessante. Ou seja, eu tenho trabalhado com muitas empresas, em Angola e, de facto, o que eu tenho sentido é que cada vez mais quadros angolanos estão a ocupar posições que tradicionalmente eram ocupadas por expatriados. Isso é um ótimo sinal para a economia angolana. A economia angolana está cada vez mais dotada de recursos humanos para poder enfrentar os desafios que se avizinham, e que são muito, muito complicados. É verdade que este ano o FMI reduziu em baixa o PIB de angolano para 0,9. Isso é uma preocupação. A Angola continua a estar muito dependente do setor petrolífero. E eu acho que os desafios em Angola, se eu pudesse definir numa palavra, seria a diversificação da sua economia e a tentar, no fundo, que a economia não fique tão dependente do petróleo. E para que isso aconteça, eu acho que o governo e o Estado angolano devem continuar a investir na educação, na qualificação dos seus jovens, para que seja possível a criação de micro e pequenas empresas noutras áreas de atividade que sejam autossuficientes e que possam, no fundo, criar emprego, criar valor para a economia, e possam também ajudar a desenvolver a economia angolana.
São temas que continuaremos já de seguida, depois de uma pausa. Continuo desse lado. Estamos Chegamos à terceira e última parte do nosso podcast, onde estamos com Bruno Melo Alves, cujo trabalho se tem desenvolvido em torno do contencioso penal, regulatório, compliance e investigações internas. Também agora com um foco especial em Angola, que é sobre Angola que estamos exatamente a falar. Doutor Bruno, a necessidade de diversificação deveria ser por que eixos, ou seja, quais os setores onde haveria uma maior hipótese de Angola vingar neste momento?
Eu acho que a indústria, a agricultura, claramente a agricultura, Angola tem tudo. Angola é um país com imenso potencial em várias áreas de atividade, mas eu diria que a agricultura, a indústria, a exploração dos recursos minerais também, não é? Portanto, continuar o ouro e os diamantes sempre foram um setor muito importante para Angola. O setor bancário, de financeiro, também são setores muito importantes para a economia angolana. Mas eu diria que a diversificação deve centrar-se essencialmente também nos transportes, e no imobiliário. No imobiliário, que já tem sofrido, obviamente, grande crescimento nos últimos anos, estagnou, infelizmente, ali entre 2017 e 2020, estagnou um bocadinho, por força da crise que assolou a economia angolana, mas eu acho que estes setores deviam servir de mote, digamos assim, à diversificação, e penso que é possível e que o executivo está também a tentar, e penso que com algum sucesso, diversificar a economia angolana.
Nesta fase final aqui do nosso programa, não gostaria de terminar sem mencionar também a questão mais da advocacia, da área de justiça, do vosso trabalho diário. Temos tido aqui, e aproximamos também a passos largos da abertura do ano judicial, parecendo que não, não é? O que é que espera de 2024 nesse campo? Que mensagens deveriam ser passadas que ficou por fazer também desde 2023?
Muito bem. Isso é uma pergunta difícil e abrangente, mas eu digo-lhe que, pelo menos no...
Onde achar mais importante, porque
na nossa.
os planos do governo e das organizações de justiça são sempre imensos
Claro.
neste
Claro, claro.
início
E na
de ano.
nossa área, claro, e na nossa área, eu diria que uma das apostas que eu acho que o governo e que as autoridades públicas vão, obviamente, intensificar os seus esforços, será na área do combate à corrupção. Na área do combate à corrupção, eu diria que em duas vertentes. Na
Um
vertente.
habitué também anualmente.
O hábito é também anualmente, exatamente. Mas eu diria que o Estado, neste momento, tem um aliado. E o aliado são as próprias empresas. Um aliado no combate à corrupção. Porquê? Porque durante este ano foi criado um mecanismo nacional anticorrupção. Este mecanismo veio, e através de outros, de outro, de outra legislação que também foi aprovada a este propósito. E, no fundo, o que este mecanismo e o que esta legislação anticorrupção vem a trazer para o mercado é dizer que as empresas privadas ou públicas com mais do que 50 trabalhadores devem adotar um conjunto de mecanismos internos que permitam prevenir e combater episódios de corrupção ou crimes conexos. Esta é a primeira vertente que eu, na minha opinião, se vai intensificar em 2024. É a vertente da prevenção por via do tecido económico português, que é do meu conhecimento direto, que se está a preparar muito bem e que se está a dotar destes instrumentos. Estas empresas com mais de 50 trabalhadores estão-se a dotar destes planos de compliance internos com vista a detectar e a combater os crimes de corrupção e os crimes conexos ao crime de corrupção. Depois, por outro lado, é também a vertente da repressão e e do combate propriamente dito à corrupção, que está mais do lado das autoridades públicas, mais do lado das autoridades judiciárias. Eu acho que aí honra seja feita a este governo. Tem sido, pelo menos neste ano, houve de facto um investimento muito grande no incremento de pessoal, por exemplo, na Polícia Judiciária. Abriram concursos para inspectores da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, neste momento, tem meios humanos que lhe permitem olhar para o futuro com algum ânimo, digamos assim. Obviamente que os desafios tecnológicos da própria Polícia Judiciária e os meios tecnológicos que são colocados ao seu dispor também são um desafio muito grande, e penso que aí também existem bastantes investimentos que neste momento estão a ser feitos para dotar a Polícia Judiciária de mais meios tecnológicos que lhes permitam, enfim, investigar de forma mais eficaz do que até aqui. Eu diria que no combate à corrupção, também aqui as autoridades judiciárias, e especialmente o Ministério Público, precisa também ser dotados com mais meios, mais do que existem hoje, sobretudo também ao nível dos funcionários judiciais. Há poucos funcionários judiciais para tanto movimento nos processos de natureza criminal, designadamente nestes de prevenção da corrupção. Mas eu diria que, se eu pudesse apostar relativamente àquilo que vai acontecer em 2024 nesta área, é que existirão certamente mais processos, espero que não tão mediáticos como os últimos, porque a justiça faz essencialmente dentro das suas portas, mas eu diria que vão existir certamente mais processos desta natureza, com mais meios e com mais intensidade no nosso panorama judicial em Portugal.
Essa falta de meios na parte dos funcionários judiciais também tentar ser um pouco combatida com os meios tecnológicos. Ainda desde meados de novembro temos a questão das grandes peças processuais poderem ser entregues de grande dimensão em formato digital. Isto já se sente algum reflexo no vosso trabalho, por exemplo, ou que saibam os seus colegas também? Teoricamente já terão sido entregues mais de 3 mil peças processuais de grande dimensão nestes sistemas informáticos dos tribunais.
É verdade, o governo, o ainda atual governo, lançou há bem pouco tempo o e-Tribunal, que agora, no fundo, é o ecossistema tecnológico dos tribunais, que tem vários pontos de entrada, através dos advogados. Os advogados têm um ponto de entrada comum, seja para a jurisdição comum, seja para a jurisdição administrativa e fiscal, o que para quem, no fundo, trabalha nos tribunais é um grandíssimo passo no sentido de facilitar a vida dos advogados. Por outro lado, havia um problema grande. Cerca de 56% das peças processuais, a sua dimensão era superior àquilo que o sistema suportava, era cerca de 10 megas. Agora, com este novo sistema, todas essas peças processuais, que muitas vezes eram entregues às fatias nos sítios, ou fisicamente no, na, nas secretarias dos tribunais, agora passou a ser possível ser entregue essas peças processuais. Mas eu quero lhe dizer que, do ponto de vista tecnológico, eu creio que desde há cerca de 10, 15 anos, foi feito um investimento muito significativo e a vida dos advogados melhorou bastante com a entrada dos sítios e agora com a entrada, obviamente, desta nova plataforma. Por exemplo, só para lhe dar um pequeno exemplo, há cerca de 3, 4 meses, os advogados passaram a conseguir consultar o áudio das audiências, o que facilitou imenso a nossa vida no que diz respeito, por exemplo, aos recursos, não é? Ou seja, nós muitas vezes tínhamos que ir aos tribunais com os CDs, gravar os CDs, depois voltar. Só o tempo que se ganha com esse pequeno passo que foi dado, que foi disponibilizar o áudio das audiências aos advogados através da plataforma Sítios, é um ganho muito grande em termos de eficiência e para os advogados. Eu acho que os advogados apoiam este tipo de medidas, não são perfeitas, muitas vezes não correm bem em alguns aspectos, mas o sentido é positivo e eu acho que os advogados aplaudem estas iniciativas tecnológicas do governo para nos ajudar.
E ainda sobre coisas que nem sempre os advogados aplaudem, mas também estamos aqui a chegar ao nosso fim. Queria-lhe perguntar: esta área criminal, não é? A detenção para primeiro interrogatório tem sido assim, às vezes mal vista, no seio do vosso meio. Qual é a sua opinião a propósito também destes casos, como falávamos, mediáticos?
Eu acho que o Ministério Público tem uma função importantíssima no nosso sistema de justiça e eu não serei certamente a pessoa para criticar a atuação do Ministério Público, que tem feito o que pôde, ou o que pode, com os meios que tem. Às vezes erra, os advogados às vezes também erram, os juízes às vezes também erram e, portanto, todos nós erramos naquilo que fazemos. O que eu diria é que a detenção para primeiro interrogatório judicial está assente em dois ou três pressupostos. No fundo, que o Ministério Público entenda que existe perigo de fuga, ou um perigo de perturbação do inquérito, ou um perigo de alarme social, que justifique que aquela pessoa seja temporariamente detida para ser presente ao juiz. Obviamente que esta medida é uma medida intrusiva na vida das pessoas, é uma medida muito séria, porque priva a liberdade das pessoas, mais que não seja durante 3, 4, 5, 6 dias. E, portanto, quando se aplica ou quando se decide aplicar essa medida, o Ministério Público tem que concluir que não é possível notificar o visado para que ele compareça voluntariamente em tribunal. Note também, Mariana, que o Ministério Público não faz isto sozinho, não é? Ou seja, o Ministério Público não é o Ministério Público que decide sozinho. Obviamente que o Ministério Público decide, numa primeira fase, emitir os mandados de detenção, mas esses mandados de detenção têm que ser validados depois pelo juiz. Não é? Se o juiz, por exemplo, entender, o juiz de instrução entender que os pressupostos para a detenção não estão cumpridos, o juiz pode, por isso, simplesmente não validar a detenção. Do ponto de vista conceptual, pode fazê-lo, não é? E, portanto, a resposta.
Permitia-lhe
Sim.
só uma resposta muito sintética agora aqui nestes minutos finais.
Claro. Pronto, e portanto, o que eu lhe digo é. A responsabilidade pela detenção é partilhada entre o juiz de instrução e o Ministério Público, e creio que, não estando eu dentro dos processos em concreto, nem vou comentar, obviamente, os processos em concreto, o que eu quero acreditar é que o Ministério Público, quando emite mandado de detenção, tem elementos suficientes na posse, dele que lhe permitem concluir que pode haver aqui um risco de fuga dos visados. E, portanto, esse é o meu pressuposto para esta análise e, por isso, não tenho aí muito mais a acrescentar.
Muito bem, terminamos assim mais uma edição do Falar Direito. Resta-me desejar-lhe uma excelente semana, um Santo Natal. Até lá, continue a acompanhar diariamente ao minuto as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia em jornaleconómico.sapo.pt e nas plataformas de streaming do JE.